Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Olá, estamos aqui. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 27 do mês de janeiro. O ano é 2025. Estamos iniciando mais uma apresentação informativa do programa policial Ronda Central. Estamos aqui na Central de Notícias Brasil. Estamos aqui na sua rádio. Alô, alô, você que está ligado conosco. Muita bronca. Final de semana pesado.
Falta Olha. Muito para sexta-feira ainda.
O que, rapaz?
Cansado já.
Sexta-feira?
Falta muito para sexta-feira ainda.
Se já falta muito... Não, peraí. Com um caba desse aí, eu não vou nem dar atenção para o cidadão desse aí. Um cara desse, nós não damos nem confiança. Hoje é segunda-feira, cara de doido. Olha, gente, 5 homicídios foram registrados neste final de semana na grande ilha de São Luís. É. São Luís.
Só besteira.
Besteira! Morreu gente em São Luís, morreu gente em Raposa, morreu gente em São José de Ribamar.
Morreu?
É, morreu. Tem um cara que é da Raposa que tá ouvindo o programa, que levantou as orelhas tudinho, passou a mão no corpo pra ver se ele foi atingido.
Meu Deus, desse jeito não.
É assim mesmo, olha, gente. Tem uma bronca aí de um cidadão que desacatou os policiais. O policial falou pra ele, mão pra cima, e ele disse, primeiro o senhor. Entendeu? Vamos trazer essa informação. Olha, uma jovem foi morta e a polícia tá dizendo aí que ela foi abusada. De novo, mais um caso. Abuso sexual.
Meu Deus.
Tem mais bronca. Olha, a Polícia Rodoviária Federal. A gente foi lá, na superintendência, buscar informações aí de como é que foi o final de semana. Morreu gente nas rodovias federais. Olha, tem maranhense que foi assassinado lá em Santa Catarina. Ó, tem isso mesmo. Ah, tem a promoção de policiais, oficiais. 37 oficiais e 22 praças do Corpo de Bombeiros Militares. Essa informação é boa. Mas olha, tem uma família que foi assassinada. Família maranhense foi assassinada lá em Santa Catarina. E outra. Caba matou um pessoal lá em Brasília. Sabe onde é que ele veio se esconder? Aqui no Maranhão. Será possível que só vê o que não presta? Tem que vir uns trabalhadores de lá também, meu Deus. Olha, o pessoal tava no motel, numa boa. O cara chegou lá e disse, me dê aí a suíte master. Aquela que tem banheira de hidromassagem. Na hora que as bolinhas da banheira começaram a subir, os caras entraram no quarto. Era esse aí que tava no motel. Esse aí eu conheço, ele trabalha na Central de Notícias. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ronda Central. Tem muita notícia, fica aí, não sai. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais informativo.
Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Que é?
Olá, estamos de volta já no primeiro bloco do Ronda Central. Isso aí foi só abertura. Muito bem, palmas para todos os nossos colaboradores. É. Tem gente que disse assim, Carlos, olha, a gente liga o rádio aqui em casa, espirra sangue pela janela. Misericórdia. Eu quero abraçar a Rádio Liberdade FM em Matões. É Israia Silva que tá com a gente.
Então é meu prazer.
Prazer imenso, prazer é todo nosso. Esse aí é irmão do velho Moco, tô ligado. A Rádio Liderança também.
Não começa não que eu te bloqueio.
Pô, bloqueia, infeliz.
Eu já te bloqueio, você não vai saber nem de onde vem a bloqueação.
Ah, é? Tá certo. É, pode bloquear, entendeu? Aqui nós temos um desbloqueador, entendeu? Olha, liderança, eu não aguento, eu não aguento. A rádio... Alô, alô, dona Tereza Cristina! A senhora tá aí com a dona Gisele, ouvindo essa doidice? Olha, é a nossa diretora. A Liderança FM em Tutóia, com Vitor Almeida. Rádio Clube em Bacabal, com Cristiano Linhares. Nós estamos aqui na Rádio Manancial, em Urbano Santos. Luciano Ferreira, e ele também está na Rádio Cultura FM. Também aqui, rapaz, em Urbano Santos. Cara de doido, não tá vendo? Olha, Rádio Liberdade FM em Carutapera. Manuel de Souza. A Rádio Criativa, estamos aqui, em Timbiras. Alô, alô, Criativa! Wellington Campos. Aqui o estúdio da Rádio Criativa é muito lindo, né? Muito lindo, gostei demais daqui, viu? A Rádio São Bento FM no município de São Bento, lá onde a gente não pode banhar no poção. É Isanilson Dias. Tem também a Adonai, na cidade de Aldeias Altas, Joel Moraes, é o nosso comandante DJ. A Buriti FM em Buriticupu com Nilson Brito, a Vale FM em Pedreiras com Clerton Souza, a Juf FM em Governador Nunes Freire com Ivanias Lopes, e tem a Cidade FM em Fortaleza dos Nogueiras com Jô de Souza e Paulo Artaguinã. Daqui a pouco eu falo as outras rádios que estão... Nós estamos na Raposa, viu? Tá pensando que não? Nós estamos lá, na Raposa. Ei, na Raposa tem peixe, mas tem um Honda Central também. Tá certo mesmo. Eu vou começar com o nosso repórter Jauber Pereira. Eu vou começar com notícia boa. Promoção de oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Coronel comandante é o Coronel Célio Roberto. Alô, alô, Coronel Célio Roberto, a paz seja convosco. É nosso amigo, nosso irmão da Quadrangular. O Jauber Pereira buscou essa informação porque aqui não tem só notícia ruim. Jauber, quando a gente fala em promoção de oficiais, é um investimento no aparato da segurança pública. Seja bem-vindo.
Pois é, Carlos Jorge, são duas vertentes diferentes. É um investimento no aparelho, do aparelhamento de segurança pública, e também mais postos de trabalho que são gerados em todo o estado. Então, o que acontece? O governador Carlos Brandão anunciou que daqui a pouco, por volta aí das 17 horas, o governo do estado vai realizar uma cerimônia, uma solenidade para a formatura e também promoção de 603 oficiais praças do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e também da Polícia Militar do Estado. O ato será realizado pelo governador Carlos Brandão no ginásio Georgina Flieger, que é o ginásio Castelinho, fica do lado, o ginásio do outro Georgina lado,
Flieger.
Exatamente, e do outro lado o estádio Castelão. Então essa cerimônia terá início a partir das 17 horas de hoje. Também vão participar da solenidade o secretário estadual de Segurança Pública do Maranhão, o Maurício Martins, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Célio Roberto Araújo, e também o comandante-geral da PM no estado, que é o coronel Pitágoras Nunes. Uhum. Serão promovidos, portanto, 37 oficiais e 22 praças do Corpo de Bombeiros, totalizando 59 militares. Já para a PM, são 84 oficiais e 460 praças, somando um total de 444 PMs, ou seja, 44 novos membros da Polícia Militar do Estado do Maranhão e mais 59 aí do Corpo de Bombeiros. Então, um reforço significativo na segurança pública do estado.
Aliás, para entender que eu sou meio louco.
Olha aí, José, ele quer para tu repetir.
Então,
aí vai ter que ouvir de novo.
Tu
vai ouvir de novo aí no teu rádio.
Pois é, Carlos, aí a medida demonstra o reconhecimento do governo do estado ao serviço e também dedicação prestados pelas polícias, as forças de segurança, aí a Polícia Civil e também a Polícia Militar e ainda o Corpo de Bombeiros, aí pelo bem-estar da segurança dos maranhenses. A bandidagem continua agindo, mas o governo do estado, aí através das suas forças estaduais de segurança, estão atentos. Agora vamos falar de coisas...
Eu queria falar uma coisa boa, mostrando, já que você está falando do investimento da polícia, A gente viu aí um caso, parece que você foi apurar um caso da polícia do Maranhão que prendeu. Que prendeu, é porque eu falo muito gritando, aí tem que ficar longe. A polícia prendeu um cara que matou o pessoal lá em Brasília.
Foi exatamente
isso. E ele estava onde aqui?
Estava no Maranhão.
Misericórdia.
Pois é, Carlos Jorge, após um trabalho minucioso de investigação, a Polícia Civil do Maranhão, em uma ação realizada nesse final de semana, nesse último final de semana, isso aconteceu lá em Timon, na região leste do estado. Então, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem apontado por uma investigação, como ele sendo o principal suspeito de cometer um crime de duplo homicídio ocorrido lá na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. O preso teria assassinado, segundo a polícia, a tiros duas pessoas, que seria pai e filha. Com base nas investigações que começaram no dia 24 de outubro do ano passado. Então a polícia lá de Ceilândia do Norte acabou chegando até o preso, que teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, identificadas como Valdir Eliriano da Silva, de 51 anos, e a filha dele, a Driele Alves, de 32. Pois é. O cachorro das vítimas, viu, Humberto? Aliás, Carlos Jorge, o cachorro das vítimas também foi alvo dos disparos.
Matou o cachorro?
Pois é, disparo de arma de fogo é efetuado pelo indivíduo. Esse aí ele foi pra matar.
Tava com o diabo no couro.
Quem tivesse pela frente, até aquele bêbado que fica falando aqui no programa, o que entrasse, entrava na bala. Então o que acontece? As investigações revelaram ainda que a motivação para uma suposta ameaça feita pela vítima, o Valdir da Silva, a mãe do atirador. Ou seja, a vítima teria ameaçado a mãe do atirador. Então o que acontece?
Aí ele foi lá cobrar. Ele
foi lá cobrar e acabou efetuando.
Tu vai ameaçar minha mãe, toma!
Exatamente.
Não é assim que funciona.
Pois é, então esse fato aconteceu dias antes do crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, aqui é a SHPP, a Superintendência. Isso, lá é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
DHPP,
exatamente. Então o que acontece? Recebeu essas informações precisas de que o investigado teria fugido para o estado do Maranhão. No intuito, teria se escondido na casa de um dos familiares. Então, de posse dessas informações, a polícia de lá comunicou à polícia daqui do estado que iniciaram as diligências e acabaram prendendo esse cidadão que não teve o nome divulgado pela polícia. Mas o fato é que ele se encontra custodiado na delegacia regional da cidade de Timon e agora vai para o sistema penitenciário do estado.
Tá preso.
Graças a Deus. Esse aí é mais um que vai ver o sol nascer quadrado.
Se tiver direito a ver o sol. Eu também fico satisfeito, porque olha, a gente não aconselha você fazer justiça com as próprias mãos. A mãe foi ameaçada, tudo bem. Vai na delegacia e dá parte, né? Não é isso?
É. Agora é perigoso, né?
É perigoso. Olha, Jauber Pereira, muito obrigado. Jauber Pereira, que é o apresentador oficial aqui do Central Esporte. Você não pode perder aqui na sua rádio todas as informações esportivas. Inclusive, o Jauber Pereira tirou leite de pedra, porque ele fez o Carlos Roger ser correspondente do Motoclube de São Luís. Isso aí só Jauber Pereira. Nem o saudoso Juraci Vieira não conseguiu essa proeza. Mas o Jauber Pereira conseguiu. Todo mundo que tiver aí sua rádio pode transmitir o Central Esporte, né, Jauber?
Pode sim. Temos um encontro marcado para falar do esporte, principalmente o futebol, que é a maior paixão brasileira, de segunda a sexta-feira, sempre no horário dedicado aí à grade de programação da emissora local.
Estamos aqui na sua rádio, em todas as partes. Central Esportes com Jauber Pereira, tudo sobre esporte. Nós temos aqui o Ronda Central com tudo que acontece aí no submundo do crime. Tem também aqui o Central Manhã, esse é para TV e para o rádio. Todos os dias a apresentação de Humberto Fernandes e Jauber Pereira. E temos o Jornal Central com a Tereza Cristina, que é internacional. Eu vou fazer... É sim! Tá debochando da nossa diretora, rapaz! Cuidado que pau te acha! Mas já eu volto.
Ronda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Alô, alô, você que está ligado conosco. Alô, Boca de Compota. Forte abraço pra você. É, Boca de Compota. Ele é irmão de Paulinha Volta ao Mundo. É isso mesmo.
Que é?
É, sim, senhor. Ele mora ali na região do Passo do Lumiar. É. Eu quero mandar um abraço também pro meu amigo Perigo. Ele tá lá na... Ele tá lá na região ali da Maioba do Mocajutuba. Tem também o Pastel, que é irmão do Costela. Forte abraço pra vocês dois, tá bom? Olha, meus amigos e minhas amigas, uma jovem foi morta lá no município de Cedral. E a polícia lá tá afirmando que ela também, além de ter sido assassinada, ela foi abusada sexualmente. Mais um caso. Mais um caso de vítima de violência sexual. Uma jovem. O David Luiz é que tem os detalhes dessa ocorrência diabólica que aconteceu lá em Cedral. A polícia foi lá, os moradores chamaram a polícia porque encontraram o corpo dessa moça. E aí a polícia foi até o local e os peritos constataram logo de cara que ela foi abusada. Ela foi abusada sexualmente. Vamos chamar David Luiz.
Olá, Carlos Jorge, para você e para todos que acompanham o Ronda Central, trazendo informações, David Luiz, diretamente de Mirinzal. Vamos falar de um caso que aconteceu ontem na cidade de Cedral. É porque uma jovem que estava desaparecida foi encontrada morta e sem roupa. O caso levanta suspeitas de violência. O corpo de Jamile Moreira, jovem que estava desaparecida desde a tarde do último sábado 25, foi encontrada em um terreno na cidade de Cedral na manhã deste domingo. Populares que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram as autoridades, bem como os familiares da vítima. De acordo com informações preliminares, ainda não confirmadas oficialmente, a vítima apresentava sinais de violência, incluindo ferimento na região do pescoço, além de suspeitas de abuso sexual. A jovem foi encontrada sem blusa e com um corte profundo no pescoço, reforçando a hipótese de que o crime teria ocorrido de forma brutal. O desaparecimento de Jamile foi registrado no sábado, quando a família percebeu que ela não havia retornado para casa e iniciou as buscas na tentativa de localizá-la. Infelizmente, a confirmação da sua morte trouxe grande comoção à cidade, que agora exige respostas à justiça. A Polícia Civil foi acionada e já iniciou as investigações no local do crime. A área foi isolada para a realização de perícia e as autoridades trabalham na coleta de evidências que possam identificar os responsáveis pelo ato. Testemunhas e familiares também deverão ser ouvidos nos próximos dias para ajudar a esclarecer o ocorrido. O caso gerou revolta e tristeza entre os moradores de Cedral, que têm expressado sua indignação nas redes sociais. Muitos pedem celeridade nas investigações e medidas para reforçar ainda mais a segurança pública em toda a região do litoral. David Luiz, com informações de Mirinzal, para o Ronda Central, é com você, Carlos Rocha.
Meu Deus.
Muito obrigado, David Luiz. Infelizmente, notícia trágica. Mais uma mulher morta. A gente fica muito triste com esses episódios. Mas nós temos aqui, ó, felizmente, nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira. Nós temos aqui a Delegacia Especial da Mulher. A delegada lá é a doutora Kazumi Tanaka. Eu vou trazer uma entrevista com ela. Ela vai falar pra gente como é que tá a polícia atuando nessa questão. Casa vai cair pra quem tá agredindo, assassinando mulher, estuprando, violentando. Teus dias estão contados nas ruas, viu? Tem também a delegada Wanda Moura, que é da questão do feminicídio também. Só mulher, peso pesado. Te prepara. Olha, tá certo mesmo. Tem também um caso aí do motel. Gente, olha, o pessoal tava lá no maior love, no motel, e aí foram surpreendidos pelos mão de grude. Mas antes eu quero abraçar aqui as rádios que estão conosco. Eu quero abraçar o pessoal aí da Rádio Rio Neves, em São Raimundo das Mangabeiras, e Andelo Souza. Ei, Andelo, estamos aqui. Estamos aqui também Nina Rodrigues com a Rádio Balaiada FM. Antônio Carlos está com a gente. Estamos aqui também na Web Sucesso com Pedro do, no município de Pedro do Rosário com J. Maranhão. E a Web Damasceno, a Web Super Damasceno. Estamos aqui em São Bernardo. Ei, Bernardo Santos, traz aqui um café aqui no estúdio pra gente tomar aqui com um adoçante, tá certo? Por favor, Bernardo, traz aqui um café pra nós, né, Bernardo? é pra gente se espertar mais, nós estamos muito sonolentos. Olha, estamos aqui na Rádio Marreiros FM em Santo Amaro com Edivaldo. A Rádio Cidade FM em Bacabal com Genival Silveira. Estamos aqui em Barra do Corda. O Wilson Silva está com a Rádio Jitirana FM. E na Rádio Rio Balsas em Balsas, quem está aqui com a gente tomando um cafezinho é Vitor Matos. E a Rádio Liderança FM está aqui em Tutóia. E Vitor Almeida, a gente vai almoçar hoje aqui. Muito bem, aplausos que Vitor Almeida vai pagar o peixe pedra frito aqui em Tutóia. A Rádio Rio Farinha está aqui em São Pedro dos Crentes. É o Enesílio que está conosco aqui. Muito obrigado, Enesílio. A Rádio Cultura em Matões do Norte. É em Matões do Norte, rapaz, a Rádio Cultura. É o Alisson Lisboa. Tá com uma semana que eu falo Matões. É Matões do Norte, rapaz. O Alisson Lisboa. Mas nós estamos em Matões também. Na cidade de Matões, a Rádio Liberdade FM com Israel. Aqui na Rádio Bacabeira Web, nós estamos aqui com... Ei, Márcio! Márcio Calvé está aqui comigo. Aqui nós estamos ao vivo. É, essa aqui está transmitindo a gente ao vivo. É o Márcio Calvé, é o nosso correspondente. E é sim. Aí nós temos também a Rádio Mais FM Web em Bacabal com Tony Silva. São as nossas parceiras. Muito bem, merecem aplauso. São os nossos colaboradores. Nós somos só um pedacinho desse jogo. Vocês que são a grande maioria. Graças a vocês que...
Quem é que tá aí no telefone? Aqui.
A central. É aqui a Central de Notícias Brasil, meu irmão. E olha, gente, o Cristiano Dias, antes, você tá doidinho pra ouvir falar desse caso do motel, mas tu é fofoqueiro, né? Tu gosta de saber se tinha algum parente teu, né, no motel, um vizinho, né? Esse aí tava lá no motel. O cara falou assim, mãos pra cima, como é que ele respondeu? Mãos pra cima! Esse é valente, esse é valente. Cristiano Dias trouxe pra gente a informação de um homem que foi preso, porque ele parou lá numa abordagem, numa blitz, e aí ele queria ser mais autoridade do que os policiais. Cristiano Dias.
Um homem de 38 anos foi preso no começo da noite do último sábado na rua Benedito Buzá, em Itapecurumirim, após fugir de uma abordagem policial e jogar a moto que pilotava contra os policiais militares. De acordo com o boletim de ocorrência do número 25/25, uma guarnição do Esquadrão Águia do 28º Batalhão de Polícia Militar abordou o condutor de uma motocicleta Yamaha vermelha. Antes de se concluir o procedimento da Polícia Militar, o motociclista fugiu e desobedeceu às ordens de parada antes de voltar para sua residência, onde foi abordado. No entanto, o homem se recusou repetidamente e passou a ofender a guarnição com palavras de baixo calão, além de jogar a moto contra os policiais militares. Devido à resistência, foi dado voz de prisão, mas o homem se recusou a ser detido. A Polícia Militar também solicitou o apoio da Força Tática. O homem foi conduzido para as devidas providências à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil por desobediência, desacato, resistência, agressão e fuga de agentes públicos. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Tá certo, muito obrigado, Cristiano Dias. Olha, meu irmão, quando você estiver parado numa blitz, quando a polícia mandar você parar, se você não deve nada, é só você atender. Ó, escutou uma sirene dessa? Pare. Se você não deve nada, entrega, mostra documento. É, o documento do carro tá aqui. Documento, ó, o Jalber Pereira, ele paga o IPVA dele antes do vencimento, que é pra não ter problema.
Só besteira.
É não, rapaz, o cara paga sim. Tá dizendo que o IPVA do carro do Jalber tá atrasado. Não,
senhor. Pelo amor de Deus.
A moto do Cleuba é de taco, o IPVA atrasado, por quê? Porque a moto, só o IPVA da moto do Cleuba tinha 57 mil. Aí é diferente. E, gente, olha, o caso aqui do motel é o seguinte, ó. A repórter Tereza Cristina foi buscar as informações. No bairro do São Francisco, na capital, São Luís. Os caras estavam lá coisando dentro do motel. Coisando. No quarto, numa boa. Banheira de hidromassagem, ar-condicionado, a televisão lá passando aquele filme de saliência. Quando eles se espantaram, os bandidos meteram o pé na porta. Sabe como é que foi isso? Três homens e duas mulheres, é uma loura e uma morena. Eles pararam na recepção e disseram: nós queremos só um quarto, porque nós vamos fazer, como é o nome daquele negócio? swing. Swing. Vamos fazer um swing. A porteira nem entendeu o que seria isso, mas entregou a chave. Aí eles entraram no estacionamento e fizeram raspa. Levaram telefone, celular, carteira, dinheiro, joia, tudo dos clientes e dos funcionários. Quando o cara meteu a porta no... Quando o cara meteu o pé na porta, que o casal tava lá namorando, não ficou nada em pé.
Vala-me Deus.
Calma, rapaz. Não ficou nada em pé. Calma, diretor. Não ficou nada em pé, foi as coisas que estavam em cima da mesa, rapaz. Porque eles meteram o pé na porta, derrubou a mesa, caiu o jarro, caiu planta, caiu tudo. Eu tenho a mente suja, né? A repórter Tereza Cristina tem os detalhes.
Criminosos invadiram e assaltaram na madrugada desta segunda-feira um motel na região do bairro do São Francisco, em São Luís. De acordo com um boletim de ocorrência, cerca de 3 homens e 2 mulheres, sendo uma loira e uma morena, entraram no estabelecimento normalmente se passando por clientes e posteriormente anunciaram um assalto. Portando armas de fogo, os criminosos renderam todos os funcionários e clientes. Foram levados televisores dos quartos, celulares, tanto de funcionários quanto de clientes, joias, bebidas, um veículo dos clientes, além da quantia de R$400 em espécie. Os criminosos teriam fugido em 3 veículos, sendo uma motocicleta. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Obrigado à jornalista Tereza. Dona Tereza Cristina, a senhora sabe de coisa, né? Quem foi que me contou isso aí, dona Tereza? Rapaz, os caras estavam num motel, numa boa. Agora não pode mais ir no motel? Agora não pode mais?
Olha, o homem que mija e pinico, com bolo fofo, assiste novela, toma banho e água morna, come pipoca, chupa dindim, eu não dou valor.
Eu também não. Eu também não. Se banha com água morna. Ê, rapaz. Não, peraí. Assistindo novela? Não, peraí. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu também não boto muita fé num cara desse, tá entendendo? Como é o nome? Dindim. É? Ainda bem que não é chup-chup, né? Ainda bem que não é chup-chup. E, gente, olha, agora bora falar sério. É, bora falar sério. Violento. As estradas federais estão violentas. As rodovias federais. E tudo isso, na maioria das vezes, por conta da irresponsabilidade de muitos motoristas. Nós tivemos óbitos neste final de semana, mais uma vez, nas rodovias federais do Maranhão. A gente conversou diretamente com o inspetor Norberto, que ele é um dos que representa aí a parte da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, que atua no Maranhão, e ele traz detalhes para a gente disso aí.
Olha, as principais ocorrências do final de semana nas rodovias federais que cortam o Maranhão, do dia 24 a 26 de janeiro, foram 5 acidentes nas estradas, com 3 feridos e 3 pessoas que morreram, 3 óbitos no final de semana. Um deles aconteceu lá em Caxias, entre Caxias e Timon, na BR-316, quilômetro 577. Ali houve uma colisão, um veículo de carga, uma caminhonete Fiat Toro, bateu na traseira de uma motocicleta e os 2 motociclistas acabaram morrendo. O condutor poderia ter dormido na direção porque não ficou marca de frenagem. O outro acidente já foi no domingo, já no final da tarde de domingo, chegando à noite, também teve uma colisão frontal entre um veículo de carga e também uma motocicleta. Nesse acidente, o motociclista de 25 anos acabou perdendo a vida. O condutor também do veículo de carga se machucou, mas teve apenas ferimentos leves. No acidente de Caxias também, que eu acabei de mencionar, o condutor tinha 45 anos e o passageiro tinha 60 anos de idade. Também no final de semana foram 6 ocorrências criminais, incluindo a embriaguez ao volante, teve veículo recuperado, dentre outras ocorrências nas estradas.
Tá certo, muito obrigado, inspetor Norberto. Então você tá vendo aí, ó, tem que tomar cuidado, ter atenção, tem que ter responsabilidade, se beber não dirija, tem que fazer manutenção do veículo, cuidado com ultrapassagem errada e proibida. Se tiver 2 listas amarelas, ainda é assim, Jalber? Se tiver 2 listas amarelas, não pode ultrapassar. Tome cuidado. Tome cuidado com o teu pé nervoso aí. Tem cara que gosta de andar pisando baixo, né? Cuidado, viu? Pode parar no Instituto Médico Legal. Ei, gente, eu quero fazer uma correção. Tá com uma semana que eu falo aqui da rádio do meu amigo Márcio Calvé. E não é, o nome não é esse, rapaz. O nome da rádio do homem é Nova Bacabeira FM. É, não tem nada de web. É Rádio Nova Bacabeira FM. Meu amigo Calvé. É, Márcio Calvé. Tá certo mesmo. Meu amigo Márcio Calvé, que esteve conosco lá no encontro de rádios comunitárias, um congresso que aconteceu lá em Bacabeira, foi muito lindo. E o Márcio Calvé nos deu toda a atenção lá para a Central de Notícias Brasil. Não acontece mais, aqui é a GAF.
Tá certo?
É. E Márcio Calvé, eu vou puxar a orelha aqui do cidadão que passou aqui esse nome aqui pra gente. A rádio é Nova Bacabeira FM e eles transmitem a gente ao vivo todos os dias.
Não começa não, que eu te bloqueio.
Tá certo então, antes desse cabra safado me bloquear, a gente vai embora, mas a gente tem aqui um desbloqueio. Não se
já te bloqueei, você não vai saber nem de onde vem a bloqueação.
Aqui nós temos um rastreador de bloqueação, meu filho. Forte abraço, que Deus abençoe todos nós, a ele toda a honra e toda a glória. Um abraço pra doutora Norma Helena, que tá me esperando pra almoçar. Hoje eu vou comer, você sabe o que é que eu vou comer hoje? Mussum no leite de coco. Um abraço, tchau, tchau.
Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.